sem mais demoras, muito obrigado. Desculpem o enorme atraso, mas a primeira audiência começou muito atrasada e depois foi encavalitando e pedindo desculpa, até porque sei que tem outro compromisso ali à frente e vamos tentar ser o mais rápido possível. Estão aqui três grupos parlamentares, o grupo de trabalho de acompanhamento deste do Bolsa de Terras, dos várias propostas e projetos que estão em cima da mesa, integra todos os outros partidos, mas por motivos vários não puderam estar. Temos o deputado Miguel Freitas, que já conhecem, do Partido Socialista, o deputado Abel Batista também conhecem, do CDS, o próprio Pedro Duó, representante do grupo parlamentar do PSD, e os assessores do Partido Social-Democrata, do Partido Social-Democrata e do Partido Socialista, que estão também aqui presentes. A ideia é, de facto, ouvir os vossos contributos para esta reflexão conjunta, reforçando o pedido que foi feito de enviar um documento, tanto quanto possível, para podermos também nós ficar com o registro e podermos ser mais rápidos também na análise do que nos vão dizer aqui hoje e poder certamente aprofundar o que pensam fazê-lo. E desde já dou a palavra, pedindo depois aos partidos políticos para questionarem e depois um último comentário da vossa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente, certo? Da direção da FNAPT, é isso mesmo.
Bem, muito bom dia mais uma vez, muito obrigado pelo convite que nos endereçaram. Eu antes de mais queria dizer que nós fomos convocados na sexta-feira à tarde e portanto também não tivemos muito tempo para nos debruçarmos profundamente sobre um tema tão importante como este é. Portanto, nós lemos as propostas e trazemos algumas ideias-chave que queremos aqui deixar, mas depois enviaríamos um documento resumido, porque isto não é preciso muita informação, o que interessa é focalizar naquilo que é importante. Eu acho que, na generalidade, todas as propostas trazem, têm pontos muito interessantes. A proposta do Partido Socialista vai mais longe naquela questão do emparcelamento. Eu acho que, de facto, isso também é um assunto que deve e pode vir para cima da mesa, mas confesso que não é tanta informação e é tanta... Portanto, e a proposta está muito elaborada para que consigamos dar aqui uma opinião acerca da questão do emparcelamento, porque acho que é uma questão muito mais profunda. Muito bem. Relativamente à questão da Bolsa de Terras, parece-nos que, na generalidade, a ideia é boa, já está a ser utilizada noutros países, e na generalidade também me parece que esta proposta apresentada pelo Governo, não é? Tem tudo que nós achamos minimamente importante para iniciar um processo destes, porque eu acho que isto, e nós que estamos, os seus deputados também provavelmente já o sentiram, mas eu senti-o mais do que uma vez no terreno, a Bolsa de Terras causou um frisson muito grande na sociedade rural, agrícola, florestal. Há muita gente interessada neste assunto, mas há muita falta de informação, porque não sabe muito bem o que é que se pretende vir a fazer. Por outro lado, também há questões relacionadas com a posse da terra, que a nossa sociedade, e nós que estamos ali no dia-a-dia, no terreno, a nossa sociedade ainda não está, os nossos proprietários ainda não estão preparados para lidar com propostas que alguns dos outros grupos parlamentares, alguns dos grupos parlamentares aqui fazem, que são propostas que estão mais à frente do que aquilo que nós achamos que no momento deve ser feito. E, portanto, parece-me que esta proposta do Governo é a proposta que tem algum equilíbrio, não, porque não vai ainda ao cerne do problema, porque isto é um problema profundo e, portanto, eu acho que tem que ser dado um passo de cada vez, porque as pessoas fazer isto de uma forma obrigatória, entrar por um já, Eu não ponho de parte que isso possa vir a acontecer. Mas entrar já pela repressão, não é? Pela obrigatoriedade, parece-me difícil. Parece-me que não é a melhor forma, não é o melhor caminho. E, portanto, eu acho que, relativamente à terra privada, acho que o melhor caminho é mesmo, para já, para os próximos anos, esperar que as pessoas entrem elas próprias pelo seu pé na Bolsa de Terras. Agora, há aqui questões de fundo que também estão aqui explanadas em vários, nas várias propostas, que é a questão do abandono. O que é abandono? É uma questão extremamente difícil de definir. Eu há pouco até dizia, ali foram os colegas, quem florestal, dentro da GIF, e eu também gostava de falar aqui da GIF, e também anoto que o Partido Socialista é o único, portanto, é o único também, pela sua proposta, ir mais longe em pormenor, mas é a única proposta que fala aqui em GIF, porque dentro da GIF nós já temos os planos de gestão florestal, e os planos de gestão florestal definem quais as operações a fazer no tempo. Portanto, se um proprietário não cumpre os planos de gestão florestal, consegue-se objetivar o que é abandono. Agora, de facto, a Bolsa de Terras choca, digamos assim, ou interage com todas estas questões da propriedade. E são questões de fundo, e são questões que exigem uma reflexão profunda, exigem uma grande mudança da sociedade, porque repito, nós assistimos nos últimos 40 anos a uma mudança estrutural da sociedade portuguesa, não é? E essa mudança não foi acompanhada por legislação que facilitasse a gestão da terra, não é? Porque, e daí todos nós conhecermos situações de... Porque isto é quase que é geral a toda a sociedade, provavelmente até aos seus deputados, não é? Não há ninguém que não tenha um palmo de terra, e deve haver uma grande parte dessas pessoas não a gere. Agora, o que é que é terra abandonada? Não é? Isto, de facto, é difícil de concretizar. Depois temos aqui questões relacionadas com que eu deixava também no ar, que é a questão do cadastro, não posso deixar de voltar a falar nele. Temos a questão, as questões formais relacionadas com a transmissão da terra. Há aqui propostas interessantes, eu já não sei se essa proposta, peço desculpa, eu não tive tempo para compilar se é de quem é que é, mas há aqui uma proposta interessante relacionada com a agregação dos prédios rústicos, que de facto tem muito interesse. Nós temos que, isto é uma situação que não é do Ministério da Agricultura, é transversal, nós temos que resolver as questões da transmissão da terra. Continuamos a assistir hoje a proprietários que querem agregar terra, têm que não fazem as escrituras porque são demasiado caras, e esta questão também tem que ser resolvida. Quem tem um hectare de terra e ao lado tem 1000 metros e quer agregar, não é? Não faz a escritura porque os 1000 metros custam-lhe 250 euros e a escritura custa-lhe 500. Portanto, esta questão também tem que ser ultrapassada. Porque nós temos um problema estrutural da terra, e desculpem eu estar aqui a alargar para além do Banco de Terras, mas o problema tem a ver com o número de interlocutores. O número de interlocutores que existem, o número de interlocutores tem que diminuir. Tem que diminuir, nós não podemos... E tem que diminuir, o Banco de Terras é um caminho, e depois as questões fiscais são outro caminho, estas questões da transmissão da propriedade são outro caminho. Portanto, há aqui uma série de caminhos que têm que ser discutidos, e que o Estado, seja nesta legislatura, seja na próxima, tem que, a pouco e pouco, ir resolvendo. Porque, de facto, é impensável que ainda hoje, Por exemplo, outro caminho que estamos a assistir é ao regime de compropriedade falso, que também causa um transtorno muito grande. Devia haver uma legislação que obrigasse, não é? A que isso não acontecesse. Não sei se eu me faço entender o que é que isso é. São pessoas que não dividem a terra, porque não podem, mas a dividem no terreno. Não a dividem formalmente, mas dividem-na no terreno. Portanto, e isso causa também um grande transtorno funcional à gestão. Não sei se me estou a fazer entender. Não podem dividir, porque não é permitido, mas dividem-na no terreno. E depois, quem quer gerir, não, e, por exemplo, uma entidade gestora de ZIF, uma OPF, debate-se com essas questões. E depois, a questão das zonas de intervenção florestal. Eu acho que as zonas de intervenção florestal já têm, portanto, uma legislação específica, já têm, portanto, determinados atributos que devem ser tidos em conta nestas propostas da Bolsa de Terras. A legislação das zonas de intervenção florestal já prevê a questão do abandono, já prevê a intervenção da entidade gestora no abandono. E, portanto, o caminho dentro de uma zona de intervenção florestal, principalmente para a terra florestal, deve também contemplar a entidade gestora. Portanto, eu não vejo isso nesta proposta do Governo. Como eu digo, ela também prevê aqui algumas regulamentações e também não é, em algumas situações ela não é objetiva, mas parece-me que as zonas de intervenção florestal devem ter aqui um estatuto autónomo, não é? Devem ter, como há aqui um estatuto para o Alqueva, não é? Deve haver, porque é que não há de haver um estatuto para as zonas de intervenção florestal? As zonas de intervenção florestal têm uma legitimidade própria, não é? As zonas de intervenção florestal estão a fazer um esforço muito grande para conseguir identificar os proprietários, identificar a terra, conseguir gerir a terra. Portanto, as zonas de intervenção florestal estão a fazer o seu caminho. Ninguém pensa que as zonas de intervenção florestal não estão a fazer o seu caminho. Estão a fazer o seu caminho. E estão a fazer um caminho que mexe em tudo isto. E, basicamente, era isto que me oferecia dizer. Se tu quiseres dizer alguma coisa, passo-te a palavra. Okay?
Faz favor, peço que se identifique para efeitos de gravação. Faz favor.
Fernando Val, da FNAP. Não tenho muito mais a acrescentar. Apenas da leitura da proposta de lei do Partido Socialista, penso que há aqui uma ideia que é interessante, que é a do fundo. A do fundo de mobilização de Fundo de Mobilização de Terras, exatamente. Julgo que poderia ser inserido neste projeto de lei, assim como as isenções, que é o artigo 64, e o Fundo de Mobilização de Terras é o artigo 60 da proposta de lei do Partido Socialista. Relativamente, depois há aqui também uma proposta do Bloco de Esquerda, que também julgo que é interessante, que relativamente às rendas. O artigo 13º da proposta de lei do Bloco de Esquerda também julgo que poderia ser inserido, porque acho que seria interessante regulamentar as rendas, evitando assim algumas arbitrariedades e disparidades a nível nacional. Depois julgo que o engenheiro Vasco Campos já disse tudo, o essencial.
Eu depois nem queria fazer uma última pergunta.
No artigo 4, na gestão de Bolsa de Terras, é a questão das entidades gestoras de ZIF, que já foi aqui focado. Na disponibilização de terras abandonadas, artigo 8º, número 2, Julgo que também as OPF, entidades gestoras de ZIF, associações, cooperativas agrícolas, também poderiam colaborar na identificação de terras abandonadas, não deixar isto só a cargo das DRAP e das autarquias. Não sei se terão disponibilidade em recursos humanos para efetuarem este tipo de trabalho. E, no essencial, é isto, para julgo.
Só para terminar, a propósito desta proposta de lei também do Governo, acerca das questões fiscais, nós também concordamos na generalidade com isto. De facto, o que se paga hoje de IMI é irrisório. Eu provavelmente estou a falar contra mim próprio, mas de facto é irrisório. Portanto, tem que se beneficiar, mas tem que se beneficiar quem faz a gestão, não é quem tem a terra abandonada. E, portanto, na generalidade, nós também concordamos com isto. Só não concordo, só não percebo é o que está aqui, e pergunto aqui até ao Sr. Deputado Abel Batista se me poderá explicar. Há uma redução para quem gera, mas o que se paga já é tão pouco, por isso vai-se aumentar drasticamente. O Sr. Secretário de Estado dizia-me há uns meses que ia aumentar não sei quantas vezes, mas aumentar uma ou duas vezes é muito pouco. Mas também tudo tem limites, não é? Agora, portanto, esta questão, eu acho que também não se esqueçam que as Assembleias Municipais já se prevê que as Assembleias Municipais possam aumentar o IMI para o abandono, mas os seus deputados conhecem alguma que o tivesse feito? É que eu não conheço. É que depois também se bate com estas questões de as câmaras, com o devido respeito, eu sou membro de uma Assembleia Municipal, não quererem mexer nestas coisas porque choca com as pessoas e com o dia-a-dia e tudo, com esta problemática de, não sei se me estou a fazer entender. E ficava por aqui.
Senhores engenheiros, deputado Abel Batista, faz favor.
Muito bem.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Usando como base o projeto do projeto de lei do Governo sobre a Bolsa e sobre a questão também que está conexa com esta questão das questões fiscais. Bem, há aqui algumas questões que levantam, que já têm sido levantadas por anteriores entidades que aqui têm sido ouvidas e que me parecem muito pertinentes e que eu acho que o Governo deve tomar devida atenção e vou fazer chegar ao Governo para ver se o Governo consegue aqui adaptar alguma delas, até para se há uma abertura muito grande da parte do Governo no sentido de que esta medida, este instrumento de gestão, seja um sucesso, e eu acho que tem condições para poder ser, embora com algumas dificuldades, desde logo a questão do cadastro, mas é que tem a ver com as questões, primeiro, a titularidade de muitos dos bens e sobretudo destes pequenos proprietários, porque a questão aqui está muito na terra abandonada, e depois vou aqui à questão do que é abandono. Há duas situações, uma é abandono de uso, outra é não conhecer a titularidade ou o dono da propriedade. São duas situações diferentes. Mas nesta questão de não conhecermos o titular, a questão muitas vezes é preciso saber também em quem está registado. E quando se conhece o titular até está disponível para arrendar ou para vender, mas fazer o trato sucessivo para pagar as taxas são de tal forma elevadas que são desincentivadoras à prática de qualquer ato de gestão sobre a propriedade. Portanto, eu acho que era conveniente que o Estado pudesse aqui, a exemplo que já fez na questão florestal, sobretudo na questão florestal, de isentar de um determinado período de tempo para que as pessoas pudessem fazer os seus registros, atualizá-los, até por isso só para aqueles que disponibilizem para a Bolsa de Terras ou que estejam a explorar a propriedade. Portanto, essa era uma questão que eu não tenho ainda resposta, mas me parece extremamente útil. A questão dos impostos. Bem, duas uma, ou nós queremos aqui agravar muito os impostos, na minha perspectiva, terá que ser feita a atualização, mas a atualização do valor do IMI sobre os prédios rústicos, e isso vai determinar, é uma questão sobre, não depende aqui do Ministério da Agricultura, depende do Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças falo-á, e a questão aqui depois é, para quem utiliza a terra, que põe a economia a funcionar, haver redução e essa redução aqui está de 50% a 75%, poder ser mais ou menos, ou ajustarmos isto aqui para mais ou para menos. Agora, claro está que, havendo atualização, vai haver uma receita maior da parte fiscal. Como sabem, a receita fiscal do IMI rústico anda na ordem dos 7 milhões de euros anos, coisa que vale. Portanto, é irrisório, evidentemente. Eu não diria que não é algumas, é muito pouco, mas e quem é de zonas de minifúndio, como é o meu caso, a maior parte das pessoas não pagam, porque o valor que pagavam era de tal forma baixo que não compensa o custo administrativo das finanças fazer esse pagamento. Ora bem, agora, o que se pretende aqui é quem dá uma boa utilização à terra, e aí daqui a questão, logo para verificarmos o que é que depois é abandono de uso e, o que é que, e como é que isto vai ser feito. Isto está previsto para regulamentação posterior e parece-me que ela depois poderá ser feita. Obviamente que eu aí não posso dizer mais nada do que isto, aliás nós estamos aqui sobretudo para ouvir, para depois fazermos a redação final de um projeto que haveremos de fazer votação. E temos que seguramente também depois de ouvirmos tudo aqui, e hoje eu devo dizer que hoje as entidades que já ouvimos aqui foi, na minha perspectiva, foi extremamente útil, porque foi dado aqui, desde logo a unanimidade de toda a gente, não só dos grupos políticos, mas também das pessoas que aqui ouvimos, é que isto é um instrumento, bom, tem defeitos, tem muitos, mas toda a gente está de acordo. E, portanto, eu acho que nós podemos ter aqui alguns entendimentos. Há, desde logo, aqui uma questão que também, por acaso não levantaram, mas tem vindo a ser levantada, que é a questão de quando não há titular conhecido. Sabe-se que quando isto acontece, a terra não tem, as coisas não têm dono. Quando não tem dono, ninguém é do Estado. É o que está na lei geral e, portanto, é do Estado. Mas quando, para este efeito da Bolsa de Terras, o Estado para já pôs aqui um prazo de 10 anos, eu admito que ele pode ser alargado para 15, em que não é definitivamente do Estado, para poder haver aqui alguém que surge, que diz, não, sou o dono, está aqui, provo, faço o trato sucessivo, sou neto do dono que está registado e que o meu pai não morreu entretanto, mas eu sou herdeiro deles e, portanto, está cá, prova isso. Podemos passar aqui para 15 anos, que é o prazo do uso capião por boa-fé, e, portanto, o Estado está ali de boa-fé, não tem dono, gera como se seja dono, mas, apesar de tudo, há aqui um prazo alargado para poder ser feito isto. Já está há 10 anos no artigo 13, mas poderá eventualmente acontecer de vir a ser no futuro. A questão aqui, há aqui uma questão que eu gostava de vos deixar ficar. Temos ouvido as questões sobretudo sobre a questão dos baldios, se devem ou não devem, também poderão eventualmente dizer sobre isso, mas o que eu acho que há aqui era, sobretudo aqui, a questão que também tem sido focada, que a questão disto é um projeto voluntário, ninguém é obrigado a estar na Bolsa de Terras, ninguém é obrigado a aderir, mas há aqui uma questão que, no caso das terras do Estado, há aqui estabelecido que primeiro serão os jovens agricultores, depois serão os membros das organizações de produtores e proprietários contíguos, é essa, o que está na proposta. Gostaria de saber a vossa opinião relativamente a isto. Há aqui uma clara indicação política, não é? Primeiro, queremos jovens na agricultura, queremos adesão de novos proprietários ou de novos produtores agrícolas e florestais. Essa é a primeira questão. Depois, a questão das ZIFs. Eu parece-me que há aqui, na minha perspectiva, parece-me que há aqui um bocado de confusão, porque as ZIFs estão a funcionar e eu espero que funcionem muito bem. Eu conheço algumas que têm estado a funcionar. O meu receio apenas é dizer que quando não houver apoios comunitários, se elas têm possibilidade de sobrevivência, mas isso é outra questão. Mas eu acho que, independentemente das ZIFs, eu posso estar numa ZIF, porque sou proprietário e sou produtor florestal, e haver um vizinho meu que também é proprietário, está lá na ZIF, mas que não é produtor florestal, e que eu, mas olha, então faço um contrato contigo e fico eu a explorar a tua propriedade de acordo com a Bolsa de Terras que está aqui disponível, que nós podemos usar, que temos benefícios fiscais quanto a isto, temos alguns, os que vierem a acontecer em termos de taxas e tal, que era aqui essa questão. E finalmente, só uma questão que foi levantada há bocadinho, e que me parece que possa vir a ser também útil, que era a questão da possibilidade de os prazos de isenções de IMI. Aqui fala-se muito na anualidade. No caso florestal, é capaz de fazer sentido que ela seja plurianuais. E, portanto, qual era a vossa opinião sobre isto? Sendo certo que depois, isto tem a ver aqui com uma questão que eu acho que Temos que, quando ouvirmos as respectivas entidades autárquicas, temos que falar sobre elas, porque tem a ver também com a autonomia do poder local. E se eu, neste momento, sou até sou presidente de uma Assembleia Municipal, que pode deliberar um determinado valor da taxa do IMI. pode isentar até do pagamento de IRS na totalidade dos 5% que compete ao município. Mas se pode dizer, não, mas aqui num determinado caso não pode ser de um ano, tem que ser de 10 anos, ou 15 anos, ou 5 anos. Tenho essa questão, mas gostaria de ouvir a vossa opinião, tenho esta pequena norma.
Está bem, Abel. Deputado Abel. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentar-vos, agradecer a vossa presença e os vossos contributos. A matéria, de facto, não é uma matéria fácil, é uma matéria que requer um estudo mais profundo. Nós próprios que elaborámos a proposta, cada vez que olhamos para ela, achamos que há coisas que não deviam lá estar, que outras que podiam ser melhoradas e outras que... Bom, e depois de ouvir a vossa exposição, a primeira coisa é que nós também achamos que isto é o princípio de um processo. Quer dizer, isto é, achamos que depositar excessivas expectativas neste processo não nos parece avisado. Até porque os instrumentos não estão disponíveis. Não está disponível o cadastro, não está disponível os incentivos fiscais, não estão disponíveis e não estarão. Não estarão nos próximos 2 anos, 3 anos, não estarão. E, portanto, como não estão os instrumentos disponíveis, estamos a colocar muita expectativa, é pouco avisado. De qualquer maneira, nós achamos que isto deve avançar já. E achamos que isto deve avançar já, essencialmente porque nós acreditamos que este é uma boa base para o desenho que se pretende fazer para o próximo quadro comunitário de apoio. Essencialmente, esse é o nosso... tem sido aquilo que temos vindo a defender... Independentemente de não termos neste momento margem para fazer muita coisa, temos margem para fazer alguma coisa. E o nosso projeto assentou essencialmente na ideia de que isto deve ser feito de forma descentralizada, o papel do Estado é um papel coordenador e devem ser as organizações de produtores a tomar conta deste processo. Esta é a nossa ideia. E aquilo que nós achamos é que, de facto, os GIFs são a estrutura florestal por excelência para fazer o Banco de Terras. E que não falta muito. Isto é, exatamente porque não falta muito, é que vale a pena apostar numa primeira fase. Não significa que vamos ver, o princípio pode ser universal e deve ser universal, portanto, não contrariamos essa ideia. Qualquer espaço pode, por iniciativa própria, fazer um banco de terras. Há autarquias que estão a fazer. A autarquia de Montemório Novo, por exemplo, tem uma experiência muito interessante de banco de terras. É uma iniciativa que teve. E, portanto, devemos estimular todas as iniciativas. Portanto, liberdade absoluta nisso. Mas deve haver uma estrutura base. Quer dizer, devemos dizer onde é que devemos começar isto. E, na nossa opinião, deve começar nos primos de terra, onde o investimento foram de milhões e milhões de euros, e, portanto, na agricultura é primo de terra, e nas zonas, e no, na floresta é nas zonas de intervenção florestal. Portanto, é a ideia que temos sobre esta matéria, mas, evidentemente, é uma ideia que temos que amadurecer. E, como baseámos tudo, ou muito, nas GIFs, partimos do princípio que o conceito de abandono está lá. Isto é, se existem os planos de gestão florestal, é verdade que é para cima de 20 hectares, portanto há aqui uma questão que... Mas o que é verdade é que está lá, e portanto, essa é uma questão que não, a nós não nos coloca grande dificuldade. E portanto, aquilo que nos parece que falta, e era isso que eu queria... Eu não queria dizer o que é que acho, queria ouvir-vos essencialmente, o que é que falta, quer dizer... Este pode ser um bom instrumento? Pode. O que é que falta para pô-lo no terreno? Porque isso é que é o importante, quer dizer, porque fizemos muita coisa nestes últimos 10 anos. Criaram-se muitos planos, muitos instrumentos, estão aí, nem sempre demos a atenção devida, nomeadamente ao nível do financiamento, é verdade. Mas as coisas estão no terreno. O que é preciso? O que é que o Banco de Terras, eu faria a pergunta de outra maneira, o que é que o Banco de Terras pode ajudar-vos? Basicamente, quer dizer, o que é que, dizemos todos, é bom, é útil. O que é que pode ajudar? Quer dizer, em concreto, para vocês, na vossa experiência de vida, naquilo que é o trabalho que a Federação faz, junto às suas organizações de produtores, o que é que isto pode ajudar? O que é que isto traz de novo e da forma como está, ou de outra maneira, isto é, o que é que nós podemos acrescentar àquilo que já são as propostas de diferentes partidos para melhorar o trabalho o trabalho que vocês desenvolvem no terreno.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio colocarei, faço de uma ou duas considerações, e colocarei duas questões também. Primeiro, registar com agrado o facto do Sr. Presidente, do Sr. Engenheiro Vasco Campos, ter mencionado que lhe parece esta proposta equilibrada, no sentido precisamente de que começa por tratar um assunto específico, ou seja, não espera por tratar uma outra questão que é muito mais estrutural e que nos impediu certamente de chegar até aqui, ou seja, pelo facto de não termos feito todo um trabalho, provavelmente, quer ao nível do cadastro, quer da estrutura fundiária em lato senso, impediu-nos que esta questão da Bolsa de Terras tivesse avançado, e então agora, eu acho, a meu ver bem, que não, esquecendo essa questão que tem que ser tratada, mas fosse por esse registro, e pareceu-me que concordou com esta metodologia. Depois, uma questão que tem que ver com a questão da fiscalidade. É verdade que o IMI vai aumentar muito. Neste momento, salvo erro, paga-se de IMI todos os prédios rústicos do país 7 milhões, não chega a 8 milhões de euros por ano. De facto, é inadmissível, é residual e todos sabemos, é um compromisso do Estado português com a assinatura do memorando com a Troika, que isso tem mesmo que avançar. E, portanto, o que vai acontecer é que vai haver um aumento significativo, não é uma vez nem duas vezes mais, vai ser um aumento significativo, não sei quanto, mas nós, enfim, conseguimos perspectivar o que aconteceu também com a questão dos pés urbanos e percebemos que, com critério, mas terá que haver esse aumento, e o que a proposta faz é, efetivamente, beneficiar, depois, existindo esse aumento que tem que existir, haver, de facto, aqui um reconhecimento por quem utiliza, de facto, a terra. E, portanto, parece-me que a ideia é precisamente essa. Depois gostava de colocar uma questão ao nível do modelo de gestão. Mencionou, e bem, na proposta do Governo, faz referência à questão do Alqueva, ou seja, dá-se desde logo habilitação para que a entidade que gera o Alqueva tenha atos de gestão sobre aquele território. E percebi que, do ponto de vista da posição da Federação, as GIFs também deveriam ter esta possibilidade. E pergunto-se se todas as GIFs constituídas no determinado território teriam essa capacidade de fazer a gestão conforme está atribuído à empresa que gera o Alqueva. Portanto, enfim, é uma questão, porque pode, de facto, isto proliferar e ser difícil de gerir. Depois, não sendo, se efetivamente, como é que vocês veem o papel do Estado neste modelo? Muito de regulação, muito de orientação e não tanto de parceiro ativo na gestão diária dos processos, meramente na atribuição, inclusivamente, dos terrenos aos respectivos candidatos. O Sr. Engenheiro falou também na questão das rendas, manifestando concordância com a questão de estarem tabeladas as rendas para evitar a especulação e tudo mais. Pergunto-se relativamente à questão dos privados que queiram se voluntariar para entregar os seus terrenos para a Bolsa de Terras, também tem essa opinião. Ou seja, se essa opinião é só para os terrenos que são do Estado e o Estado coloca-os em concurso para a atribuição através da Bolsa de Terras, ou se os proprietários privados que queiram fazê-lo, se aí não deve funcionar um mercado livre, um encontro de vontades e também a regulamentação. Portanto, era uma dúvida que tinha e agradecer naturalmente o vosso contributo e esperando que possam, enfim, não sendo maçadores, mas assertivos no documento que nos possam entregar. Muito obrigado.
Ora, muito bem, senhores deputados, colocam-nos aqui uma série de questões que podíamos ficar aqui o dia todo a discuti-las. Mas, basicamente, eu acho que esta Bolsa de Terras, para já, e é isso que já está a acontecer na sociedade, ela até é dar o sinal. Dar o sinal à sociedade que a terra tem que mexer. Eu sou intransigente na questão da defesa da propriedade privada. Isto para mim está acima de tudo. Mas não aceito que a propriedade do outro, do que está ao lado de mim, ponha em causa a minha e a comum. E, portanto, isto vê-se em termos florestais e vê-se, pois, em termos agrícolas, porque terra agrícola abandonada é um desperdício, como vocês sabem, é um desperdício para este país. Isso é um crime lesa-pátria, não é? Terra agrícola abandonada, que podia estar a produzir. Portanto, o Banco de Terras, para mim, tem que, indo já de encontro àquilo que o Sr. Deputado me pergunta, para já tem que é dar o sinal que é preciso mexer na estrutura fundiária. Mas tem que, na minha opinião, portanto, esta entrada, pelo menos para já, para os próximos anos, tem que ser numa base reguladora, numa base das pessoas aderirem de forma natural. Portanto, é isto. Porque depois põe-se... Há pouco o Sr. Deputado perguntava, mas o que é que isto vos traz? O que isto nos traz, de forma objetiva e clara, é pôr as pessoas a mexer, pôr as pessoas a pensar. Não é? Porque se me perguntar se vai trazer já alguma coisa de imediato, não traz. Mas vai pôr a sociedade civil a pensar o que é que tem que fazer à terra. Porque é impensável. Nós continuamos a lutar no dia-a-dia com questões que de gente que está, que vai à sua, vai à província, digamos assim, uma vez por ano ou dois em dois anos, não liga nada, e depois faço-lhes lá qualquer coisa, como por exemplo cortar uns pinheiros do nemátodo, e levamos com uma queixa-crime em cima, que só nos obriga a ir... Quando não levam tiro, mas o tiro é o que lá está, é mais fácil. Não é? Por exemplo, eu neste momento estou com uma queixa-crime em cima por causa das árvores do nemátodo. E eu às vezes pergunto-me, foi só um ou dois? E se fossem 50, não fazia outra coisa senão caminhar para o Ministério Público e para a GNR? Não é? Quer dizer, tudo isto tem a ver com as questões da terra. Tem a ver com as questões da terra, da posse da terra, do uso da terra. E é o que está... Portanto, eu acho que a Bolsa de Terras, o que vai trazer, e já está a trazer, nós estamos, não é? Uma discussão à volta de tudo aquilo que também há pouco referiu, que são as questões fiscais, que são as questões da gestão, são, não é? Portanto, que estão por trás de tudo isto, da transmissão da terra, que está por trás de tudo isto. A questão específica da prioridade que o Sr. Deputado Abel Batista me pôs, mais direcionada, parece-me que aquilo é mais direcionado para a área agrícola, acho muito bem que se privilegie os jovens agricultores. Eu aí não tenho dúvidas. Jovens agricultores é muito bem, o tecido produtivo nacional, como é aqui dito nos vários preâmbulos, está envelhecido. Acho muito bem. Nas questões florestais, parece-me que se deve privilegiar, nas questões florestais deve-se privilegiar os confinantes e os aderentes, no caso de ZIF. Muito bem, no caso das terras, sim, não se põe, pronto. Aí nós estamos perfeitamente de acordo com a hierarquia que aqui estabeleceram. O que é que me é mais perguntado? A taxa de IMI, o caminho tem que ser este, quer dizer, o caminho tem que ser o aumento da taxa de IMI progressivo, não é? Quer dizer, hoje pagam-se cêntimos pelas propriedades. As pessoas, esta é a velha questão, herdaram, não as compraram, não gastaram nada nelas. Não fazem nada porque ninguém as obriga a fazer nada. Portanto, outra questão que eu também aqui quero deixar... E isto também tem a ver com tudo isto. Isto é só uma reflexão. Que é a propriedade florestal e agrícola está inflacionada. E isso é... Está inflacionada. O preço dela está inflacionada. E isso é uma grande barreira à gestão florestal e agrícola. Está inflacionada. Está inflacionada por causa disto tudo. Porque não paga impostos. porque ninguém obriga e onde há ferramentas para obrigar, elas não estão ainda a funcionar devidamente. O Sr. Deputado, há pouco, só uma pequena correção, se me permite. A questão dos PGFs não se põe dentro das ZIF. Porque a ZIF tem um PGF geral para a ZIF. E depois há duas figuras, que é o aderente e o não aderente. E o não aderente é obrigado a ter um PGF independentemente de ter 1000 metros quadrados. Para aqueles 1000 metros. Agora, isso é uma coisa... Eu presido a uma associação que tem 12 ZIFs. Tivemos agora os meus PGFs aprovados. E eu quero ver se o Estado funciona. Porque vou... Nós fizemos um caminho de anos a fazer planos, planos de gestão florestal, planos específicos de intervenção florestal, um caminho de anos. E agora é a vez dos proprietários que não quiseram contribuir, que não aderiram, que não quiseram contribuir para a constituição da ZIF, de, conforme diz a lei, apresentarem à Autoridade Florestal Nacional o seu PGF individual para a sua propriedade. Portanto, eu acho que a questão do IMI tem que ser, o caminho tem que ser o aumento progressivo e... concordo com a questão das assembleias municipais, ou o Estado em si, diminuírem para quem faz gestão. Quem comprova a gestão, não, eu acho que não pode ser só a DGADR. Quem comprova, tem que, alguma deste comprovativo, tem que passar também para quem está no terreno, que são as organizações de produtores, sejam agrícolas, sejam florestais, e nomeadamente, desculpa eu estar sempre a falar no mesmo, na questão florestal, porque eu estou aqui é pelas questões florestais, nas entidades gestoras de ZIF, que já têm uma série de atribuições. Então uma entidade gestora de ZIF não consegue dizer de forma objetiva o que é que está abandonado e o que é que não está abandonado. Nem que isso a seguir tenha que ter uma validação. Vou ser rápido. A questão da... A ideia que o Partido Socialista apresenta é boa de passar para a mão das organizações esta gestão. Parece-me, com franqueza, que é um passo que teremos que dar mais à frente. É preciso...
Da gestão do Banco de Terras.
Mesmo da gestão do Banco de Terras. Da gestão do Banco de Terras.
Como é que acha que faz?
Acho que neste momento, para já, deve ser o Estado. E que a seguir podemos passar para isso... Mas,
de acordo com a capacidade,
de uma forma progressiva. Não sei se... Esta é só a minha opinião, porque acho que ainda não estamos...
Desculpe interromper, como é que compatibiliza-se com a questão das IFs, com aquela analogia que fez com a questão do ATR?
Porque as IFs têm uma... Eu estava a generalizar, não é? As IFs, na questão das IFs, deve haver ali uma... Portanto, uma situação ou... total de gestão do Banco de Terras dentro de ZIF ou de parceiro fundamental na gestão do Banco de Terras dentro da área de ZIF. Não sei se me estou a fazer entender. Deve haver aqui alguma... Também não estou agora... Não estou preparado para lhes dizer objetivamente o quê. Mas as ZIFs são, neste momento, uma ferramenta de gestão. E, portanto, se o Banco de Terras... O objetivo final do Banco de Terras é gerir terra... As ZIFs têm que ter aqui um papel a dar. Portanto, têm que ter, porque já têm neste momento... É uma forma, inclusivamente, de credibilizar a ZIF. Não é? Ninguém... Desculpem, voltando outra vez atrás. Se... E eu vou ver se funciona. Não sei se isto já foi feito em algum sítio do país. Vou ver em breve, nos próximos meses, se funciona. Se a autoridade florestal não notificar o proprietário que não quis aderir à ZIF para entregar o seu plano de gestão, e se não o obrigar a cumprir, isto é a descredibilização. Quer dizer, as pessoas vão dizer, mas afinal, o que é aquilo? É umas placas que lá estão, agora vamos fazer umas limpezas, que o Proderla finalmente vai apoiar umas limpezas, mas é umas placas que lá estão, que é isto? Que é isto a ZIF? Que é isto a ZIF? Anos. A associação que sou presidente constituiu a primeira ZIF do país. Passaram 6 anos. 6 anos. Ela foi constituída em dezembro de 2006. Vai fazer 6 anos. E o que é que se vê? Portanto, terá que ser esse para mim o caminho.
Estou preocupado com a vossa
reunião. Muito bem, vou acabar. Eu não sei se... Eu já falei na generalidade, não me parece que tenha muito mais a acrescentar. eu peço desculpa, nós vamos compilar as nossas propostas. Isto é um assunto de muita importância e acho, resumindo e concluindo, eu acho que o Banco de Terras vai ter vai trazer para mim uma peça fundamental, que é pôr a sociedade civil a mexer acerca da questão da posse e da gestão da terra. E isso é, para mim, o principal objetivo do Banco de Terras numa fase inicial, na minha ótica. No resto, não me parece que tenha, que vá trazer efeitos, portanto, de fundo para a agricultura e para a floresta portuguesa a curto prazo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, pelos vossos contributos e aguardando então que nos façam chegar por escrito, porque será melhor para o grupo de trabalho poder fazer a análise. Muito obrigado.